Olá, seja bem-vindo ao podcast da IDE. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Então vamos lá, gente. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito. A gente terminou no domingo passado o nosso caminho da Páscoa e a gente falou da morte e da ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos inaugurar um novo trimestre aqui na igreja. Hoje nós vamos estar falando sobre generosidade extravagante. Será que você pode falar isso no seu lugar? Generosidade extravagante. E existem duas coisas que vão acontecer. Primeiro, Deus vai manifestar do céu algo que a gente nunca viu, porque a generosidade vem dele. E depois de nós vermos e entendermos mais sobre isso, a gente vai se posicionar como nunca se posicionou, em termos de vida, de serviço, de alegria. Então, nos próximos 3 meses, a igreja inteira vai estar se movendo nesse tema de uma generosidade extravagante. E como que nós vamos fazer? Então, domingo após domingo, hoje o tema da pregação é generosidade extravagante, mas domingo após domingo nós vamos criar um caminho para que a gente possa, nesse trimestre, viver coisas novas. Vão ter desafios, vai ter domingo que a gente vai vir para semear um na vida do outro. Amém. E não é semear chocolatinho não, viu, irmão? Semear aquilo que tem valor para você, né? Semear alegria, sorriso, vida. Então, a gente está pensando coisas legais. E hoje nós vamos ter 3 tópicos nessa pregação, provavelmente. Que é o caminho da Páscoa, o caminho do Espírito e o caminho dos discípulos. O caminho da Páscoa, o caminho do Espírito e o caminho dos discípulos. E a gente vai entender o que Deus disponibilizou para a gente nessa nova vida, amém? Então, o que nós estamos fazendo, queridos, com a gente, eu não sei se você tem vindo todo domingo, se você tem acompanhado, mas a gente está criando um caminho para que a sua fé seja mais saudável, amém? Então eu vou pedir o seguinte, hiperfoco agora, pode ser? Temos crianças, temos a igreja cheia mais uma vez, glória a Deus, mas concentra para que a fé possa nascer de forma natural no seu coração, para que você não esteja se esforçando para crer, para que a fé seja o caminho natural do que você ouviu e viu. Amém? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar hoje é o caminho da Páscoa. E eu não vou repetir tudo que a gente já falou, mas eu quero só trazer uma máxima de que a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus abriu um novo tempo. Aquilo foi a inauguração de algo maravilhoso que viria. Foi a primeira luz de um novo dia. Então, quando nós falamos de Páscoa, estamos falando do fim de um ciclo e de um início de um novo ciclo. A Páscoa marca o início de uma nova era. Aleluia. Páscoa fala do início de novas possibilidades, do início de uma nova vida. E a gente, como cristão, tem que entender o que é essa nova vida. Porque senão a gente celebra a Páscoa, toma Santa Ceia, mas não vive o que está disponível. Então, o caminho da Páscoa inaugura um novo tempo. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 26, versículo 28. Quando Jesus está com seus discípulos na última ceia, antes da sua morte e ressurreição, e ele fala assim, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. Derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Para um pouco aí. Queridos, a gente lê um versículo como esse, e se você não tem ideia do que isso aqui significa, você nem celebra. E aí, nós deixamos de colocar isso num lugar de honra no nosso coração. Então, Jesus está lá na última Santa Ceia, e ele fala assim, este é o sangue de uma nova aliança. Uma nova aliança significa que uma antiga aliança está terminando. Se Deus está abrindo uma nova aliança, é sinal que o fim de um ciclo chegou. E nós precisamos entender que Deus se movimenta. Se você for estudar a Bíblia, fizer um curso teológico, ou se você entrar na escola dominical de uma igreja, você vai ver que uma das lições vai ser Deus de aliança. Como Deus se move por meio de aliança, sim ou não? Se você já estudou, você vai ver que Deus fez uma aliança com Adão, que Deus fez uma aliança com Noé, que Deus fez uma aliança com Abraão, com quem mais? Com Moisés, com Davi. Então, a Bíblia, ela é um livro de alianças. E Deus, por mais que seja todo-poderoso e possa fazer o que Ele quer, porque Ele tem todo o poder, Ele decidiu se mover por meio de aliança. Porque aliança é aquilo que torna as coisas previsíveis. Aleluia. Vou repetir. A aliança é para tornar previsível o que vai acontecer. Porque imagina que se a gente fosse se relacionar com Deus e a gente não soubesse como. E a gente não soubesse como, não tem como. Então Deus estabelece alianças para nos mostrar como que Ele se relaciona. E na Bíblia existem algumas alianças, mas duas principais. A aliança que foi feita com Moisés e a aliança que foi feita com Jesus. Quando Jesus fala, este é o meu sangue, sangue da nova aliança, Ele fala, este é o sangue que está inaugurando um novo tempo. Qual é a diferença da antiga aliança para a nova aliança? A antiga aliança foi dada por Deus no Monte Sinai. Mandamentos, e o povo disse assim, fala com Deus, Moisés, e tudo que Deus falar, nós vamos fazer. De forma que a antiga aliança está baseada em sacrifícios momentâneos, em favor momentâneo, e naquilo que o ser humano pode apresentar e fazer para Deus. Então, a lei é dada para um ser humano que não foi resgatado, não foi redimido. E agora esse ser humano tem que operar de tal forma que mereça a bênção. Está aí? Está entendendo? Então, quando você lê Deuteronômio capítulo 28, a maioria de nós sabe, já cantou música assim, diz assim, se atentamente você ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecer. Então, o que, que vai acontecer? Essas bênçãos virão sobre você. Bendito serás no campo, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. E essa primeira parte, ela é maravilhosa. Mas o que ela diz? Se eu ouvir a Deus, e se eu obedecer, quem está em foco? Eu. Então, Deus está aqui, querendo se relacionar comigo, chamando Moisés para o monte, e o povo disse, a gente não quer não. Manda ele falar, e o que ele falar, a gente faz. E Deus falou, vocês querem isso? Então tá. Se vocês fizerem o que eu estou falando, vai acontecer isso. Mas, e aí vem a partir do versículo 12. Se vocês não fizerem. E aí o problema é que não são 12 versículos. São quase 40 versículos. De maldito serás. Então o que, que acontece? Essa antiga aliança, não é que a lei fosse ruim ou que Deus falou fosse ruim. É porque o que Deus falou tinha que ser cumprido por você. Então, se tem que ser cumprido pelo homem, o homem falhava. E existia um peso muito grande. E o livro de Tiago nos traz algo simples, dizendo, olha, se você descumpriu um preceito da lei, você descumpriu toda a lei, todos os preceitos da lei. Então, quando você pensa nessa antiga aliança, você pensa como algo que não estava no coração de Deus. Quando Jesus vem, antes dele morrer, ele fala, este é o sangue de uma nova aliança. Obrigado, Jesus. O que, que isso quer dizer? Que agora Deus estava mudando a forma dele agir de novo. E agora o que estaria sendo analisado não era o que você faz ou deixou de fazer, era se o sangue de Jesus está ou não está em você. Por isso ele está dizendo, este é o sangue de uma nova aliança. Há algo muito bom, porque quanto mais a gente entende isso, mais a fé nasce. O fruto dessa nova aliança é você crer. Então você pensa, ok, se Jesus fez um grande trabalho, nós estamos em um lugar seguro. Nós estamos em um lugar protegido, porque a aliança que Deus fez na cruz foi entre Deus e Jesus. Deixa eu ser bem claro com você. Meu amigo, a aliança não foi feita com você. A aliança foi feita com Jesus, e é por isso que é uma aliança eterna. Amém. Aleluia. Logo, o que Moisés deu era uma aliança que todo ano morria um cordeiro, todo ano tinha sacrifícios, porque aquilo era uma sombra do que viria. Agora Jesus fala, a aliança que eu faço com Deus e que Deus faz comigo, ela é eterna. Amém. E aí você pensa, certo, isso é maravilhoso, mas onde que eu entro nisso tudo? Aí você tem que lembrar dos últimos domingos. Porque se alguém está em Cristo. Então, veja que coisa maravilhosa é o fato de Deus olhar para você e não imaginar que você sustenta a aliança. Porque se você sustenta a aliança, meu amigo, estamos todos nós arruinados. Porque você se ira quando alguém te fecha no trânsito. Você se ira quando o seu time perde. Você se ira quando as coisas dão errado. É ou não é? Às vezes a gente está num culto e a gente consegue pecar no culto. Porque o filho do irmão não quieta. E porque algo sai do nosso controle. Eu lembro de pessoas que falam assim, cara, eu não sei o que acontece comigo. Eu estou dirigindo. E às vezes está tocando um louvor, e eu estou louvando, e eu estou chorando, e eu estou ali, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira e desfalece. Alguém me fecha. Minha pessoa confessou, diz, pastor, não sei como, mas a mesma boca que estava louvando praguejou. A mão que estava em adoração mudou. E quando tudo passou, eu logo voltei para cantar. E ele falou, não sei o que aconteceu comigo, mas em 3 minutos... eu deixei de ser um santo homem de Deus para virar uma arma na mão do inimigo. E aí eu fiquei pensando, se a aliança dependesse da gente, ia estar bênção, 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 bênção. Opa, parou, maldição, 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 maldição. Agora voltou a louvar, bênção, bênção, bênção. Não é isso que acontece. Na nova aliança, há um sangue que fala mais alto que o sangue de Abel na sua vida. Há um sangue que clama, é por isso que na nova aliança, ele é o sacrifício, ele é o advogado, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Queridos, glória a Deus, porque o perfeito só tinha um objetivo, ser o sacrifício pelos imperfeitos. Então quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender, meu Deus, há uma nova aliança, há uma nova forma que Deus se relaciona conosco. Isso é muito lindo, porque se você for estudar a nova aliança, que começa no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, só que até então Jesus não havia morrido, até então o preço não estava pago, é a partir da morte e ressurreição de Jesus que ele fala, este é o sangue da nova aliança. Agora a gente começa a desfrutar de algo novo. E eu me lembro de João. Por que eu me lembro de João? Porque os imperadores romanos não estavam conseguindo matar João. Se você for estudar a história da igreja, ele é o único que não morria. Tentaram de tudo. Tem até algumas correntes na igreja primitiva que achavam que ele ficaria vivo até a volta de Jesus. Porque, enfim, não tem como explicar isso. Mas ele não morria. E aí o imperador fala, então manda ele para Pátimos. A gente ia até visitar Pátimos nessa viagem agora. Mas não dá porque são 7 horas de barco. E aí os irmãos iam passar mal. Porque disseram que o barco ainda era meio velho. Eu falei, não precisa não, gente, vamos ficar em terra. A gente crê que João foi e amém. Mas ele está exilado em uma ilha de Pátimos, porque o imperador falou, tira ele de perto de todo mundo, já velho. E no início do livro de Apocalipse, ele fala assim, enquanto eu estava lá, Deus me abriu os olhos e disse, João, sobe para cá. Ai, irmão. Essa nova aliança fala que nada físico pode parar a sua vida. Sabe, fala que se o imperador te prender, ele pode abrir seus olhos. E ele fala assim, eu subi, e eu vi coisas. E ele vai contando, contando, até que ele fala que viu um grande povo se achegando a Deus. E ele pergunta para o ancião na sua visão, quem são esses que vêm vestidos de branco? Sem mácula, eles vêm alegres. E o ancião não fala assim, olha, esses foram aqueles que agiram bem. Esses foram aqueles que ajudaram financeiramente a igreja. Esses foram aqueles que não tiveram erro no casamento. Esses foram aqueles... Não, o ancião não fala nada disso. Ele fala assim, esses aí têm uma marca só. Lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Queridos, isso é muito poderoso. Porque o fato da gente lavar as vestes no sangue de Jesus é o que possibilita o início do ponto 2, que é o caminho do Espírito. Porque o Espírito só habita onde foi redimido. Aleluia. Não tem como o Espírito Santo pairar sobre o que é impuro. Então, quando Adão peca, o Espírito tem que ir embora. E a gente vê que até Jesus viu, o Espírito visitava o ser humano. Visitava o ser humano. Por quê? Porque o pecado ainda operava. Mas se você lavou as suas vestes no sangue de Jesus, a pureza em ti derramada pelo sangue, e agora o Espírito Santo pode habitar. Mas se a gente não entende o que é a obra da cruz, o que é a nova aliança, o Espírito Santo jamais pode habitar na gente. Estava conversando com a Débora, no primeiro culto eu falei que tinha uma irmã conversado comigo. Ela falou, não foi uma irmã, pastor, fui eu que conversei com você. E eu falei, que bom. E ela falou assim, eu falei, me lembra da história direito. Ela falou que foi em um lugar cristão também, mas que tem princípios, dogmas diferentes do nosso. E ela estava conversando com a pessoa e ela falou assim, você não pode usar nada além de saia. E ela falou, meu Deus, eu uso calça, eu malho. E aí ela falou, você não pode fazer a unha dela estava feita. E aí a pessoa foi falando tudo que ela não podia fazer e que ela fazia. E aí ela falou assim: pastor, você já imaginou a gente chegar no céu e Jesus mostrar que a gente estava errado? Aí eu falei: eu não pensei nisso não. Se eu entrar no céu já está bom demais. E a gente morreu de rir. Porque se eu tiver certo ou errado, amém, ele vai corrigir. Mas se eu entrar, eu já estou bem. E aí eu fiquei falando com ela. Porque é o seguinte, irmã. Eu só tenho uma ficha para entrar no céu. Só uma. Se ela não funcionar, lascou. Porque o dia que eu chegar diante de Deus lá, eu não vou dizer, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu vou falar, eu só tenho uma coisa que me habilita. Eu trouxe Jesus, o meu Cordeiro. Se Jesus for aceito, eu estou dentro. Mas se por algum acaso não for, meu amigo, eu não tenho nenhum plano B. E é isso que a nova aliança faz. Você morreu para você. E você renasceu para Cristo. Você morreu para aquilo que você podia produzir. Você morreu para o seu sacrifício. Você morreu para as suas boas obras. É o que Paulo fala, eu quero ser achado nele, encontrado nele. Eu não quero ter em mim louvor algum que não seja ele. Por quê? Porque agora a nova aliança retira a gente de cena. Não é mais se o Gabriel fizer ou não fizer. Está o Gabriel em Cristo? Porque se o Gabriel está em Cristo, a bênção, a favor, a cura, a proteção, a vitória... Essa é a aliança, irmãos. Aleluia. Eu falei que eu não ia falar do caminho da Páscoa, mas isso é muito forte. A gente tem que entender. Então, se nós estamos nesse lugar, neste exato momento, a nossa mente tem que ser mudada para a gente acreditar que Deus está trabalhando por nós. E por que, que Deus está trabalhando por nós? Porque o sangue de Jesus faz isso. Então, nós precisamos entender que uma nova vida foi inaugurada. Que uma nova estação foi inaugurada. Nós não podemos entrar na nova aliança com a mente da antiga. É o que Paulo fala em Gálatas. Se você misturar as duas alianças, você vai tornar as duas infrutíferas. Mas lança fora o escravo. Você tem que ler o livro de Gálatas. Tem estudo do livro de Gálatas ali. Compre, leia. Ele fala, lança fora o escravo, porque o filho da escrava não pode habitar com o filho da livre. E ele fala de Agar e... Sara, obrigado. De Agar e Sara. Então ele fala, olha, uma representava uma aliança antiga, mas Isaac representa uma aliança nova. E ele fala, lança fora o filho da escrava. Por que, que é o filho da escrava? Lança fora aquilo que ficou para trás e entra em algo que Deus está fazendo. Ele estava dizendo, lança fora aquilo que vinha e entra nessa nova vida. Então, quando nós entramos no segundo ponto, que é agora, que é o caminho do Espírito, nós precisamos entender que é o Espírito Santo que traz vida à nova aliança. É o Espírito Santo, eu vou repetir isso. É o Espírito Santo que faz a nova aliança acontecer. Se o Espírito Santo não age, não atua, não tem nada. Se o Espírito Santo não capacita, não tem nada. Então vocês imaginam agora, alguns breves momentos de... Vou precisar da sua imaginação. Imagina que você caminhou com Jesus 3 anos antes dele morrer. E que você pôde experimentar o que Adão experimentou no Éden junto com Jesus. 3 anos onde você toma café da manhã com ele. Se você está ansioso, você fala, Jesus, eu estou ansioso. Olha o que está acontecendo. E você tem o privilégio de desfrutar de Deus fisicamente. Talvez você chegasse à conclusão que João chegou no livro dele dizendo, se eu fosse anotar tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo, em todas as bibliotecas, porque ele fez muito mais. Mas imagina que você está ali tendo Deus, e um dia, Jesus fala assim para você, olha, tem um lugar melhor para vocês. Isso, baseado na pregação do Bill Johnson, é emocionante. Que ele fala exatamente isso, e ele ia dando mais detalhes, porque a pregação dele foi só sobre isso, mas ele ia dando detalhes do que os discípulos viveram. E de repente Jesus um dia fala assim, tem um lugar melhor para vocês. E ele fala assim, que a gente passa a ler rápido na Bíblia e não pensa, qual lugar é melhor que o lugar do lado de Jesus, gente? Não tem, eles deviam dizer assim, não tem lugar melhor que esse, esse lugar é o paraíso. Esse lugar é o lugar que a gente está ansioso e você responde. No primeiro culto eu falei, lembrei de Pedro, Quando perguntam para ele, você vai pagar o imposto ou não? E ele chega preocupado. E quando ele chega, Jesus fala assim, Pedrão, quem que paga o imposto? Filho, estrangeiro? Ele, ah, devia ser um estrangeiro. Mas faz o seguinte, Pedro, para o pessoal não se escandalizar com a gente, vai ali e pesca. E o primeiro peixe que você pescar, vai ter o dinheiro dentro da boca dele. Sabe o que é pior? Aquele Pedro foi. E a gente não pensa nisso. Eles acreditavam tanto em Jesus, que Jesus podia mandar o absurdo, que eles iam dizer, o absurdo vai acontecer. Mas se fosse qualquer um da gente falando, a gente ia dizer, o que você comeu? Você comeu alguma coisa estragada. Como que eu vou pescar e vai ter... Mas quando eles sabiam, se esse homem falar, resolvido está. E Pedro, ele deve ter pensado, cara, eu nem falei com ele, mas ele sabia o que estava me agoniando. Ele sabia que eu estava ansioso, que Roma estava pedindo um imposto. E aí eu fico imaginando Pedro indo pescar. Não sei se ele foi com a vara, com uma rede, mas já imaginou ele no caminho dizendo, será, não é possível. Meu Deus do céu, meu, será? E aí quando o peixe chega, lá está a provisão. Era Jesus dizendo, ei, se você estiver comigo, você tem tudo, meu amigo. Eu sou a provisão. Agora, já imaginou um dia Jesus chegar para eles e falar assim, olha, tem um lugar melhor para vocês, convém que eu vá. Eu tenho que ir, porque eu vou enviar um outro. Aleluia para a gente. Para eles iam falar, misericórdia. Quê? Vou perder você? Como? Como? Não, 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 não. Não é uma troca justa. Mas Jesus falou, se você for estudar, passar, e falar assim, há uma troca mais vantajosa, há uma posição melhor. E eu lembro de, na pregação, o Bill Johnson chorar, porque ele fala, ele ficou viúvo na sua velhice, e aí ele teve vários problemas, ele fala assim, nos últimos meses, durante várias vezes eu orei dizendo, Jesus, como eu queria tomar café da manhã com você, para você me responder algumas coisas, para você colocar as coisas em ordem. E aí na pregação ele começa a chorar, dizendo assim, como eu me arrependi, porque eu não via o tanto que eu desvalorizava o Espírito Santo. Porque a partir do momento que eu quero Jesus, eu não entendo que o Espírito Santo já está. A partir do momento que eu quero Jesus de novo, presente, eu estou desonrando que há um Espírito Santo agora com a gente. Cara, e eu ouvindo aquilo, eu dizia, meu Deus, eu preciso aprender a valorizar o Espírito Santo. Porque Jesus falou, vamos ler? Lá no livro de João, capítulo 14, nós vamos ler o 16 e o 17. Jesus diz assim, e eu pedirei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro, para a gente, parece diferente, mas é da mesma essência essa palavra. Eu darei alguém como eu, a fim de que ele esteja... Ah, não, gente. Olha a nova aliança que Jesus está dizendo. Olha, vai acontecer algo, eu vou sair, porque eu só consigo estar com vocês. 12. E eu só consigo estar em momentos, mas quando eu for, eu vou mandar outro, igual. Ah, glória a Deus. Poderoso como? E Ele vai estar para sempre com vocês. Isso quer dizer que nesse domingo de manhã, Ele está aí. Não é porque você veio à igreja. Porque tem gente que prega isso, só para o povo vir à igreja. Não, não, não. Ele não está aí porque você vem à igreja. Você vem à igreja porque Ele está aí. Ele não está aí porque você fez algo. Ele está aí porque você está em Cristo. E o presente para quem está em Cristo é uma vida no Espírito. O que faz a nova vida do cristão funcionar não é a qualidade do seu esforço, mas a qualidade do Espírito Santo. É por isso que Paulo grita, a lei, ela mata. O estudo, a lei, os dogmas, quanto mais você estudar, mais vai produzir morte. Mas ele fala, o contraponto da lei não é uma vida libertina em pecado. O contraponto da lei não é assim, ah, a lei passou, uma nova aliança. Somos livres, livres para quê? Agora, o contraponto da lei é o Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está dizendo, a antiga aliança tinha algo que fazia ela funcionar. O quê? A lei. A lei era a força da antiga aliança, os mandamentos. 10 que foram dados no Sinai, 613 que eram seguidos. Esta era a força da antiga aliança. Na nova aliança, Paulo está dizendo, o Espírito é a força. Aleluia. O Espírito Santo é a força. Sabe o que faz você viver a nova vida? O poder do Espírito. O Espírito Santo sabe o que você não sabe. Ele sabe fazer o que você não sabe fazer. Deixa eu tentar ser mais claro. É impossível você viver a vida cristã sem o Espírito. Essa vida iria te esmagar, te frustrar, te deixar no chão chorando, dizendo, é impossível alcançar esse padrão. E é. Mas aí Jesus falou assim, mas eu vou dar para vocês o meu Espírito. E esse Espírito vai facilitar, porque é Ele que vai viver em vocês, para que essa vida seja cumprida. Isso quer dizer que o Espírito Santo é o único que pode cuidar do seu casamento. Porque às vezes a gente pensa que o Espírito Santo veio para fazer só coisa milagrosa. Ah, precisamos de um milagre, de uma cura, de algo. Senhor, vamos orar, Espírito Santo se move. Mas deixa eu dizer, você ter um casamento saudável é um milagre. Ou é forte da minha esposa? Você ter um casamento bom é um milagre. Você ter amizades saudáveis é um milagre. Você cuidar bem de seus filhos é um milagre. Você não pode viver sem o Espírito Santo. De forma que a sua oração deve ser, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Até já chovendo, amém. É isso mesmo, é chuva. Espírito Santo, né? Me ajuda. Paira sobre minha vida. Me ajuda a fazer o que eu não consigo fazer. Me acalma. Me dá sabedoria. Espírito Santo, você é aquele que faz a vida no reino funcionar. Eu preciso de você. Então, no versículo 17, a gente leu 16. João 14, 17, ele diz assim. O Espírito da verdade. Sabe aonde o Espírito Santo vai te conduzir? A verdade. E deixa eu ser muito claro. Essa verdade vai confrontar toda mentira na sua vida. Toda. Porque às vezes, na lei, a gente quer confrontar o que está fora. Confronta-se estigma, roupas, comportamentos. Na nova aliança, o Espírito Santo confronta o seu coração com a verdade. Ah, lei, só Ele pode fazer isso. Porque ganância não está fora, está dentro. Egoísmo está dentro, mentira está dentro. E agora Ele fala, o Espírito Santo da verdade. E eu quero declarar sobre você e sobre mim, a mentira está caindo. Está caindo, tem que cair. Porque se esse Espírito Santo não está produzindo transformação, o evangelho que a gente vive é pequeno. É pequeno, mas não, esse evangelho é glorioso. Vamos continuar o versículo 17. Então, o Espírito da verdade, ele diz que o mundo não pode receber. Presta atenção, irmão. Por que que o mundo não pode receber? Porque não vê, não o conhece. E sabe o que mais? Porque não teve os seus pecados perdoados. Porque o véu não foi removido, porque é só em Cristo que o véu é removido para a gente ver. Ele está dizendo, o mundo não pode receber, porque o mundo não está em Cristo. Agora, olha o que ele fala da gente. Vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco. E? Peraí. E? Sabe aonde o Espírito Santo está? Ele está agora dentro de você. É a promessa de Deus. Ele estará dentro de você. Ah, meu irmão, não tem notícia melhor do que essa, não. O Espírito Santo estará dentro de você. Não numa igreja. Não numa casa. Não com um líder. Não em um lugar. Não em Israel, porque senão ia ter que todo mundo morar lá. Mas ele fala assim, olha, na nova aliança, todo aquele que crê é cheio do Espírito. Está dentro. Eu lembrei no primeiro culto, uma das pregações mais legais do John D. Lake que eu ouvi. E ele dizia de uma feira de religião que teve em Chicago. E a feira durava meses e cada religião que se candidatasse ou que colocasse o nome lá, poderia ter um sacerdote dela explicando a religião. Então a religião era explicada e todos os outros sacerdotes das religiões ouviam o que estava sendo explicado. E ele coloca que essa feira em Chicago foi terrível para o cristianismo. Foi terrível porque os pastores não sabiam nada de vida. Os pastores não sabiam, eles só sabiam alguns versículos. E ele falou assim, nós fomos massacrados pelos hindus, pelos budistas. E ele coloca tudo. E ele passa meses orando e triste, né? Anos ali estudando. E um dia vai ter uma outra feira enorme. E ele fala, sabe o que aconteceu? Eu fui chamado para ser o representante cristão. E aí ele fala, eu estava tão animado, porque eu sabia que o cristianismo era a resposta para tudo. E aí, durante várias sextas-feiras, todos os sacerdotes iam, explicavam, e todos os outros tinham que anotar, ver. E ele falou assim, eu estava muito confiante. O problema é que na sexta-feira antes de mim, foi o Rabino Rochel, se eu não me engano, ele dá o nome. E ele fala, e o Rabino acabou com tudo. Ele falou, o Rabino falou de Deus de uma forma que eu não parava de chorar. Eu não conseguia parar de chorar, ele explicando Deus antes do Éden. O grande Deus que tudo sustenta, que não precisa ser servido por ninguém porque se sustenta só. O Deus que é o limite de todas as coisas, mas em si mesmo não tem limite porque Ele é o limite. O Deus que não habita no céu porque criou o céu e logo se Ele criou o céu, habita nele. E ele falou assim, o Rabino falou de tal forma que eu voltei para o meu hotel meio depressivo. E eu chorava dizendo, foi tudo por água abaixo, porque jamais eu vou falar igual o Rabino Rochel. Deus não tem como. E ele fala, naquela semana eu tive que jejuar. Porque todo o meu estudo tinha caído por terra. E eu disse, Espírito Santo, eu preciso de algo. Espírito Santo, eu preciso de algo. E ele fala que na quinta-feira, antes da sexta, ele já estava desesperado. E ele fala que o Espírito Santo falou com ele. O seu problema é fácil. Tudo que o Rabino disse é verdade. Só faltou um ponto. Ah, queridos. Ele só esqueceu de falar uma coisa que o Evangelho diz. Aquele Deus, poderoso, criador, supremo, excelso, no Evangelho veio habitar dentro. O cristianismo diz, é verdade, mas de alguma forma milagrosa, ele decidiu descer dos céus e habitar em pessoas comuns para fazer o extraordinário. Aleluia! O Deus que é a origem e o autor da sua própria existência e de toda a vida, tudo o que existe está nele. Nos manda o Espírito Santo como parte da Trindade para nos direcionar, para nos confrontar, sim, para nos corrigir, para nos mostrar a direção. Queridos, nessa nova vida que foi inaugurada através da morte e da ressurreição de Jesus, nós precisamos desfrutar mais do poder do Espírito Santo. Espírito Santo, tu estás aqui. Se move no nosso meio. Cura os nossos corações. Abre os nossos olhos. Espírito Santo, faz aquilo que só você pode fazer. Sem ti nós somos impotentes, frágeis. Mas contigo nós somos transformados. Espírito Santo, nos ajuda na nossa caminhada. Esse é o seu trabalho. Jesus falou que a sua função seria nos convencer. E ainda diz que a sua função seria revelar a obra de Jesus. Então, realiza isso em nossas vidas. Assim nós oramos. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Paulo está dizendo o seguinte, em quem também vós, depois que ouvistes a... Quantos ouviram a palavra da verdade? O evangelho da vossa... Ah, querido, isso é maravilhoso demais. A nossa salvação não está em nada que a gente possua nesse mundo. A nossa salvação está no Evangelho. Paulo fala assim, o Evangelho da vossa salvação. Agora deixa eu dizer algo muito lindo para você. Essa salvação não é só você sair daqui e ir para o céu. Isso é verdade. Isso é poderoso. Isso é eterno. Mas salvação no grego também significa tudo sendo redimido. Sozo, em todas as áreas. Deus deseja te salvar em todas as áreas. Salvação emocional, sentimental, física. Salvação, o evangelho da vossa salvação. Meu querido, não seja bobo, a sua salvação não está em um pastor, não está em uma igreja. São meios, sim, de anunciar o evangelho que está em Cristo. E quando nós entendemos isso, nós vamos sendo salvos. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Se você creu em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Quando o mundo espiritual olha para nós, ele diz assim, ali está alguém selado com o Espírito. Versículo 14. O qual é o penhor, é o selo, ele é a garantia da nossa herança. Veja bem, Deus prometeu coisas para a gente que ainda vão vir, mas o Espírito Santo é a garantia que elas vão vir. Quando nós desfrutamos, recebemos e nos movemos no Espírito Santo, é um sinal de que ainda tem mais para vir. Sabe, Deus disse, eu ainda vou fazer coisas gloriosas, eu vou restaurar tudo. E qual é a garantia que eu vou fazer isso? Eu vou mandar o Espírito. E o Espírito Santo é a garantia da herança. Até o resgate da sua propriedade. Um dia ele vai resgatar tudo. Ah não, meu irmão. Está escrito, um dia Deus vai resgatar tudo. Existem diferentes linhas teológicas que falam como isso vai ser. Milenistas, pós-milenistas, pré... Eu não sei. Eu sei que ele vai resgatar tudo. E qual é a segurança que ele deu? O Espírito. O Espírito Santo é a segurança de que o que ele falou vai se cumprir. Porque ele podia ter só falado. Mas ele falou, não só vou falar, como vou dar para vocês um penhor. É como uma entrada. Aleluia. 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 Precisamos estudar o caminho do Espírito. Olha, João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. 16, 13. Olha que lindo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, a boa notícia é que ele já? Isso a gente está antes de Atos, capítulo 2. Mas olha qual era a profecia. Quando o Espírito Santo vier, e ele já está aí agora. Olha o que ele vai fazer. Ele vos guiará... a toda verdade. O que, que o Espírito Santo faz? Ele está te guiando a toda verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe o que, que o Espírito Santo faz? Conta segredo. Conta segredo. Sabe o que faz você descansar? Você ouviu o que Deus está fazendo. A gente está preocupado, ansioso, aí vem o Espírito Santo falar assim, deixa eu te contar, você ainda não está vendo, mas tem um tempo novo batendo a porta. Deus preparou o melhor. E aí você está no luto, chorando, alguém faleceu, coração ferido. Vem o Espírito Santo e fala assim, deixa eu te falar, vai chegar o dia em que todos estaremos novamente com Ele. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? Está ali, é nos conduzir a toda a verdade. Mas não apenas uma verdade que nos deixa assim, está tudo bem. Talvez a gente esteja fazendo algo errado, o Espírito Santo vai aparecer e dizer assim, isso aí não tem a ver com você não. E aí você é sério, não quero que você faça isso não. Quantos já sentiram isso? Se às vezes você vai fazer alguma coisa, você fala assim, não faz isso não. Shhh, cala a boquinha. Fala nada não. Aí você fica mordendo a língua e Deus, calma, vai passar. Ou às vezes você vai num lugar e você nem entende nem porquê, mas lá dentro assim, vai lá não. Precisa mais disso não. O que, que é isso? É o Espírito Santo tentando te conduzir a toda a verdade. Amém. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 26. Tudo que eu não li no primeiro culto, eu estou lendo para vocês. Romanos 8, 26. Olha como é lindo o caminho do Espírito Santo. Você precisa se render a Ele. Você precisa se render a Ele. Espírito Santo, me ajuda, me guia. Queridos, porque senão tudo na nossa vida a gente vive louco. Tudo, tudo, tudo. Você quer ver uma coisa simples aqui? A construção de um templo novo que a gente vai precisar fazer. Se a gente não vigiar, a gente fica nervoso. Que a gente quer fazer do nosso jeito, como vai ser, aí o projeto, isso e aquilo. E Deus está dizendo assim, calma, porque antes de vocês nascerem, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Eu já tinha preparado cada detalhe, cada passo. E a gente está sábado de manhã aqui, veio um pastor de São Paulo, e aí no final da pregação dele, sábado de manhã, na conferência que teve, aí ele olhou para mim, eu estava ali onde o Dinho estava, e falou assim, posso falar? Eu falei, fala o que você quiser. Não, mas é porque eu não sei se posso falar. Eu não, falei, vai. E ele falou, quando eu cheguei aqui ontem e pararam um carro ali no estacionamento, eu via pessoas felizes caminhando para o fundo da igreja. Para o fundo da igreja. E chegavam famílias, crianças, e todo mundo muito feliz. E eu olhei lá atrás e eu só vi assim, os voluntários comendo uma cozinha. E aí quando eu cheguei no hotel, eu falei, Espírito Santo, está errado. Por que que o povo estava feliz? Lá se o templo é aqui. E aí ele falou, pois eu vou dizer o que Deus me disse ontem. O próximo passo da igreja, o templo não é aqui. O templo é lá. E aí ele foi falando sobre andar em fé. Eu falei, cara, olha que coisa, ele está em São Paulo, ele nunca ouviu a gente. Ele não sabia que a gente já estava sonhando e projetando construir um lugar lá. E ele ainda falou assim, isso aqui vai ficar só para as crianças. E ele falou mais, assim, mas o que é isso? É o Espírito Santo. Porque a gente estava assim, ah, o que adianta construir para 600 pessoas ali, 700? Já vai estar cheio. Será que não é melhor sair para um lugar maior? E Deus está dizendo assim, vocês podem ir para onde vocês quiserem. Mas agora vocês têm que construir ali. Isso é muito lindo, porque ele cuida dos mínimos detalhes. E ele está dizendo, não fiquem loucos. Aproveitem o chão. Irmão, eu estava aqui essa semana, não sei se o David está ali. Quarta-feira de manhã, e eu sentei aqui e pensei, isso aqui já chega ao fim. Já isso aqui não existe mais. Por que não existe mais? Porque Deus vai mudar a estação. Esse ambiente que a gente teve apertado, às vezes sem ar-condicionado, hoje, glória a Deus, está tudo funcionando. Oh, aleluia. Mas com gente no chão, já a estação muda. E sabe o que o Espírito Santo faz? Nos guia toda a verdade agora. A verdade agora é, celebra o aperto. Celebra o tumulto. Celebra. Porque já vai mudar. Já vai acabar. Celebra o filho que chora pequeno de madrugada. Porque já ele vai crescer. Mas sabe quem ensina a gente a viver? O Espírito Santo. Romanos 8, 26. Eu falei do... Qual que eu falei? Eu me perdi. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa... Tem ideia que quando você está fraco, o Espírito Santo está dizendo assim, eu te fortaleço. Vamos lá. Ele está assistindo a gente na nossa fraqueza, irmãos. Aleluia! Essa é a melhor vida para se viver. Porque não sabemos nem orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós. Tem ideia que talvez Deus, você está lá orando, achando que está cheio do fogo. E o Espírito Santo está assim, Deus, não é nada disso não. Deus, não é nada disso. Essa criatura não sabe nem orar, Deus. Eu quero interceder por nós. De maneira nobre, sobremaneira, com gemidos. Ele ama tanto você, que Ele intercede por você com gemidos. Como uma mãe que vê o filho e fala, ai. Você tem ideia que Deus nos amou tanto, que Ele nos deu um Espírito Santo, que agora está olhando para a gente dizendo, ai. Falando coisas que a gente não viu, liberando. Às vezes o inimigo está armando uma armadilha e o Espírito Santo fala, não. Para esses aí não. Aleluia. Ah, glória a Deus pelo Espírito Santo. Aleluia. O último versículo para a gente finalizar. 2 Coríntios 3, 6. Ah, glória a Deus. Quantos amam o Espírito Santo? Amém. Seja qual for a estação da sua vida, o Espírito Santo é aquele que te ajuda. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Mas, de quem que é a nova aliança? Do Espírito. Quem nos habilitou? Deus nos habilitou para nós sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a minha oração por nós nessa manhã é que o Espírito vivifique. Que o Espírito traga de volta. Amém. Que surjam desejos no seu coração, assim como são os desejos do coração de Deus. Que o Espírito Santo mude a rota que precisa ser mudada. Que o Espírito Santo possa fazer por nós as orações que a gente não consegue fazer ainda. Que haja uma oração, que haja um gemido do Espírito Santo nessa manhã por nós. Amém. Declarando as realidades divinas. Declarando os sonhos de Deus. Como diz o versículo, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Eu oro nessa manhã. Espírito Santo de Deus, brada por nós. grita por nós, intercede por nós, nos direciona a toda a verdade. E eu oro em nome de Jesus, que toda mentira caia por terra. Que toda mentira na nossa identidade, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, caiam por terra. E que a vida do Espírito, a vida da nova aliança, que o caminho do Espírito Santo possa ser trilhado por cada um de nós. E que nós possamos vivenciar diariamente, diariamente, o que Jesus falou: há uma posição mais proveitosa, há um lugar de maior alegria. Por isso eu vou pedir a Deus que vos mande o Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias. Senhor, eu oro junto com os meus irmãos. E nós dizemos sim. Será que você pode dizer sim no seu lugar? Sim a tudo que vem do seu coração. Sim às promessas, sim à cura, sim à alegria, sim à restauração. Sim ao mover do Espírito, sim. Nós unimos as nossas vozes, as vozes dos anjos. E nós dizemos sim, sim. Nós dizemos amém. Nós dizemos amém. E declaramos, Deus, que estamos nessa nova aliança, por causa do grande amor de Cristo Jesus. Uma aliança entre o Pai e o Filho, que nos alcançou, aliança eterna. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor, coloque-se de pé.
Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo Ide Online. Também nos siga nas redes sociais, @IdeBrasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.